senta que lá vem a história. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it to soon you'll be drenched to the bone. Fala galera, aqui quem fala é o Gariba. Está começando a primeira podcast. Não temos um nome definido ainda. Se você tiver alguma ideia legal, lance aí nos comentários, fazendo favor. Aqui comigo presentes está a professora Zadaroli.
Oi gente, tudo bem com vocês?
Que maravilha aí. Para vocês não serem abençoados de ter um monólogo meu apenas e ter duas pessoas conversando, hoje estamos gravando esse podcast. Pessoal, esse é o novo quadro do Super Amishes também, com a participação do Nerds Contra o Tempo. Hoje, infelizmente, sem nenhum protagonista ou nenhum participante do Nerds Contra o Tempo, mas futuramente eles também estarão colaborando na nossa gravação. O assunto hoje será sobre Egito Antigo. A gente vai falar bastante sobre essa sociedade, como ela funcionava, por que a gente estuda essa porra e tudo mais. Antes de começar, vale a pena lembrar que tipo, esse é um programa que não deve ser substituído pela escola. Você, molequinho juvenil, criado a leite com pera, que acha que pode ouvir esse podcast ao invés de ir pra escola, sabe que não é um programa só pra adicionar na sua vida, que nem Jesus. Então vamos começar logo essa porra. Wilson, shake your windows and rattle your walls, for the times they are a change.
Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, vá. Danada. Ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Bom, gente, primeiro a gente vai começar a falar um pouco sobre a questão do Egito como estado africano, porque vocês sabem, né? A gente sempre tá lá na escola, aí vem aquela professora que tá desanimada com a vida, te dá a cópia do livro, aí ela começa a te explicar tudo embananado, e aí você começa a achar que o Egito está à parte da África. Não é verdade?
Isso mesmo, tipo, tudo em história a gente aprende na escola como se as coisas estivessem à parte, né? Tipo, uma coisa acontece, essa coisa acaba e outra coisa acontece. Na verdade, não é assim, né? Tudo funciona meio que constantemente. As coisas não param para outros fatos acontecerem.
Bom, isso é verdade, Gariba. Eu acho que a questão é... as coisas realmente não param para acontecer. Até mesmo porque quando a gente fala um pouco em um período histórico, a gente fala sobre protagonização. E, na verdade, não é que... quando a gente fala em protagonização, a gente também fala do como. Da vivência, né? Do fato de você estar vivendo num período e fazendo o que a gente chama de história. Tal, né? Mas as coisas, elas só realmente acontecem quando os homens que estão presentes fazendo história escolhem acontecer ou não.
Isso mesmo. Então, começando aqui, eu acho importante explicar o porquê que a gente estuda Egito na escola, né? Por que não estuda outras sociedades e sempre começa com o Egito? Porque muita gente, muitas pessoas, elas começam a sua quinta série ou o seu primeiro ano, né? Quando a gente começa falando de história na grade escolar, fundamental, o ensino médio, a gente, na maioria das vezes, começa com o Egito. Por que, dona Zanaroli? Por que começamos com o Egito?
Olha, primeiro, existem duas coisas, né, aí que fazem com que a gente comece com o Egito. Por quê? A partir de uma divisão também francesa da história. Então você tem lá a história antiga, que compreende o Egito antigo, no caso do nosso podcast aqui hoje, Grécia, Roma, Mesopotâmia, nórdicos e outros povos. Depois a gente vê a questão de duas junções, né, fundamentais da cultura germânica e da cultura romana, que deu a Idade Média, que foi vista muito tempo como um período de perda, né? Depois a gente vê a história moderna e história contemporânea, mas a gente vê muitas vezes que essa divisão, né, ela é... Às vezes a gente pode cair na perdição, né? Porque quantos períodos históricos a gente vai ter? E o que é antigo em relação a alguma coisa?
E
né?
Por que que é antigo, né? Por que que a Idade Média não é chamada de Idade Antiga? Tem muita coisa que a gente acaba não entendendo na escola.
É verdade. Mas, então, igual, a gente... E outra, muitas vezes a gente cai nessa questão, né, da divisão da história, e a gente acaba também tendo algo que é antes do antigo, né, que é visto como pré-história, tá? Mas pré-história como assim? Eles não faziam história também? Aí entra a questão da escrita e tudo mais, entre outros fatores que hoje não cabe a gente falar aqui. Não é verdade, seu Zanelato?
Isso mesmo. Então, é assim, alguns estados europeus eles queriam voltar às suas origens, porque todo aquele sentimento de nacionalidade estava começando a ser criado no século XIX. O que é nacionalidade? Nacionalidade é cultura, é um povo, é uma necessidade de pertencer, e é esse sentimento de pertencer. E quando você cria uma nacionalidade, você sempre volta às suas origens. E como o Egito e Mesopotâmia são as duas primeiras sociedades, assim, a mais, como posso dizer, serem fortes, né, serem poderosas, serem grandiosas, os europeus eles queriam colocar que eles eram descendentes desses povos, o que na verdade não é bem assim que funciona, né? Como vocês podem reparar, o Egito ele fica na África e os africanos são negros e os egípcios eles sempre hoje ainda funciona assim, né? Mas também muito ali no século XX eles eram retratados como brancos, o que não é verdade.
Eu acho que a questão, né, de você pegar e você ver muitas vezes os egípcios como brancos foi uma técnica, na verdade, de embranquecer o Egito a partir de uma estrutura de poder que ela se assemelha muito com a estrutura de poder do Estado, no caso, né? Então, igual, quando a gente fala em Estado, é uma concepção que ela é moderna, não egípcia. Tal. Quando a gente fala em Egito antigo, a gente fala mais numa questão de divisão do poder do que Estado. E como que era dividido esse poder?
Então, eu acho melhor, antes da gente falar de como era dividido esse poder, explicar um pouquinho da origem dessa sociedade, né? Como vocês sabem, o Egito ele se criou às beiras do rio Nilo, né? Que é tipo um rio muito grande que existe ali na África Oriental. E muitos povos eles viviam em torno desse local. E há muito tempo atrás, tipo milhares de anos mesmo, há mais de 10 mil anos, se não me engano, aquela região era toda vegetada, tinha muita vegetação, tinha uma vegetação muito forte. Então haviam várias sociedades, estudos demonstram isso, que viviam em torno dessa vegetação, à base de caça e coleta. Com uma possível seca deste local, né? Então, a vegetação ia cada vez mais sumindo, os animais iam cada vez mais desaparecendo. Essas sociedades foram se aproximando gradativamente em torno do rio. Não foi tipo uma seca, assim, quando a gente fala um pouco de história, a gente pensa assim, tipo, foi um fato, foi um acontecimento. Ah, meu Deus, a seca do Egito. Não, é uma coisa que tem um tempo que percorre, tem um tempo estruturado. E com essa seca, esses povos acabaram se juntando em torno desse rio.
Eu acho que aí nesse período da seca do Egito surgiram novas técnicas, como a gente pode falar, né? Que auxiliaram na questão da sobrevivência dos egípcios.
Não.
Dos egípcios.
Sim. É, porque pense, várias pessoas se reuniram em torno do rio. E, como já tinha dito, houve a seca, então a vegetação foi cada vez ficando mais escassa. O que isso quer dizer? A menos plantas para se colher, a menos frutos para se colher, a menos animais para se caçar. Então eles tinham que arrumar uma outra forma de subsistência, né? Eu acredito que, como a maioria das sociedades que nós já estudamos, essas sociedades que viviam nessas vegetações antes da seca, elas já tinham algum conhecimento sobre agricultura, né? Que não é uma coisa muito difícil de se fazer. Você pega uma sementinha, joga no lugar, você vai ver que cresce alguma coisa. Então, acredito que não há um grande mistério. Oh, meu Deus, como funciona a agricultura? E com essa necessidade de produção mesmo, né, de alimento, começaram a ser produzidos todos esses materiais, né, que são consumidos pela agricultura.
E tinha também a questão assim, tava secando o rio e tudo mais, e também ninguém ia chegar e falar, caminhar, quem estava nos lugares mais distantes do rio Nilo, não ia chegar com 500 baldes debaixo do braço para ficar pegando água para poder carregar de novo. Não era bem assim, e aí que surgiram os canais de irrigação. É como se a gente pegasse vários caminhos que a água fosse percorrendo até ela acumular em locais diferentes, tudo mais. Esses canais de irrigação, eles contribuíram para quê? Para levar a água para o restante do pessoal, para locais mais distantes que ficavam dentro do Egito, mas que eram longe do rio Nilo.
Sim, também funcionava como proteção mesmo, né? Porque o rio, ele subia e descia a maré dele muitas vezes. Então, por exemplo, se o rio subisse muito a sua maré, acabaria destruindo toda a produção de agricultura que eles tinham feito, né? Então, houve toda uma necessidade de se controlar o rio. E nisso, o que acontece? O trabalho... Agora, a relação de trabalho, eu vou passar para minha amiga marxistinha começar a falar, que ela gosta mais.
Bom, gente, quando a gente fala aqui em Egito e pensa nas relações de trabalho, muitas vezes a gente pensa não como cargos distribuídos, entendeu? Eram cargos, mas que pertenciam, na verdade, tinham uma ligação com o que a gente pode chamar de status social. Que é status social? São divisões do trabalho em que as pessoas, elas são aquilo pro resto da vida e elas não vão mudando. Então, vamos supor, uma pessoa que era escrava no Egito, ela era escrava por quê? Muitas vezes. Por conta de dívidas, por conta de uma série de fatores. Mas ela não podia ter uma ascensão para um dia se tornar faraó, por exemplo. Mas, então, como que era dividido isso aí? Era, assim, nasceu, morreu do mesmo jeito. Então, você tinha os faraós, vocês tinham o pessoal que era como se fossem assistentes dos faraós, tinha-se os homens livres e tinham os escravos. Dentro do setor vamos colocar assim, dos homens livres, tinham diversas atividades e tudo mais. Desde o cara que ia lá e colhia o fruto para dar para o assistente do faraó, alimentar o faraó, entendeu? Como tinha o cara que catava merda. Até no século V, no Egito, teve a revolta, o que se chama da revolta dos catadores de merda. Ou seja, não tinha banheiro, não tinha uma concepção sanitária. Então o pessoal cagava no meio da rua, deu vontade, a natureza chamou, cagou.
Isso aí, nossa, cortando o rabo do macaco. Então, gente, com essa grande agricultura que os egípcios tiveram que criar, o que acaba surgindo? Acaba surgindo a hierarquia. Por quê? Porque é a divisão de trabalho. Alguns plantam, outros colhem e outros coordenam para você por exemplo, conseguir controlar essa produção. Com a divisão do trabalho, acaba acontecendo a hierarquização. E o que acredita-se que foi um grande gatilho para surgir essa divisão, né, de status social futuramente.
Bom, gente, como ocorreu essa formação? Vamos colocar aqui como Estado, né? Por conta de uma concepção de território, mas não por uma concepção de poder aí. Então a questão foi assim: tinha-se o Rio Nilo. Então, e as pessoas, elas precisavam sobreviver. Então o que aconteceu? O Rio Nilo, ele foi um grande auxiliador para sobrevivência dessas pessoas. Só que a partir do momento em que um precisa sobreviver, mas existem pessoas que acabam se aproveitando dessa sobrevivência para ter um controle disso. Então aí que nascem as relações de poder. Dando um exemplo besta para a gente entender como funcionava isso. Vamos supor, o Gariba tem ele tá morrendo de sede e ele encontra um coco.
Marx de novo, Jesus, é só Marx nessa porra, escuta essa história desde o primeiro ano.
Ele encontra um coco. O que acontece? Quando ele encontra um coco, ele descobre o quê? Que se ele pegar um martelo e tudo mais, que como é feito esse martelo? Como ele pensa pra fazer esse martelo? Se eu juntar pedra, cordinha e um pedaço de madeira e amarrar, eu formo um martelinho. O que, que o Gariba fez? Pegou esse martelinho que ele criou, quebrou o coco e bebeu a água. Só que, gente, vocês concordam que tem mais pessoas que passam por essa região que o Gariba tá e que precisam beber água também? Então o que o Gariba faz? Ele é dono do martelinho e ele sabe como se quebrar o coco, tal. Então o que o Gariba faz? Ele fala assim, ó, é o seguinte, você pode tomar água do coco e eu posso te emprestar um martelinho pra você quebrar o seu coco, desde que você pegue e carregue os outros cocos.
Isso aí é o que mando nessa porra, filha da puta.
Então, gente, o que acontece? O Gariba, como um verdadeiro filho da puta, ele pega e abusa da questão da sobrevivência dessas pessoas, porque elas precisam de água para sobreviver.
Mas o Gariba teve a ideia, então ele tem direito sobre a ideia que ele teve. Se a outra pessoa é burra e não tem a ideia, problema dela. Capitalismo wins.
Bom, mas aí a gente não pode falar de capitalismo, né? Não existia capitalismo nesse tempo. Eu usei esse exemplo pra gente poder entender como nasceram essas relações do poder egípcio. O capitalismo, a gente vai fazer um podcast mais pra frente especial. Aí vai ser treta aqui no Super Amiches.
Vai ser porradaria louca. Então agora vamos falar das hierarquias, né, que acabaram surgindo com essa necessidade de subsistência, de se produzir. Então há uma figura maior, né? Uma figura centralizada que tinha o poder. Falando merda? Você tá rindo. Ah, vocês não têm ideia. Ela fica olhando pra minha cara dando risada. Eu sempre acho que eu tô falando merda. Eu sei que eu sou o Gariba, tá ligado? Mas, porra, nem sempre eu falo merda, caralho.
Não, gente, eu tô rindo aqui porque você tem que ver a cara que ele faz pra falar as coisas. É como se ele colocasse um monóculo nos olhos e ele começa a gesticular, assim, parece um professor mesmo. Mas é um professor, de verdade.
Eu sou, caralho! Então, temos o faraó, que é uma figura... É a figura principal, assim, do Estado que não existe, porque não é Estado. Qual é o termo mesmo, cara Zanaroli?
É Estado social.
Não, que é... Não do Estado social, porra.
Divisão de poder?
É, isso mesmo. Ele é da divisão de poder, ele é o que está acima da população. Ele é o que se chama do topo da pirâmide. Que era realmente uma pirâmide, porque eles são egípcios e eles viviam em pirâmides. Brincadeira. O que o faraó fazia? O faraó era responsável pelas pessoas, então ele tinha que cuidar da economia, ele tinha que cuidar das, das leis que não eram registradas em... É que não havia um sistema judiciário como há no nosso... No mundo contemporâneo, né? Mas haviam leis. Sim, em toda sociedade existem leis. Não precisavam ser leis escritas, mas nessa sociedade havia uma lei. E o faraó era responsável que essa lei fosse cumprida. E além disso tudo, ele era líder religioso, porque os egípcios acreditavam que o faraó, ele era como se fosse um avatar de... Eu ia falar Jesus, ó, é tanta vez de Jesus que a zoeira tá tomando conta. Ele era um avatar dos deuses. O que isso quer dizer? Que tipo, se você for contra o faraó, você não vai estar indo só contra a figura política. Não, política não, porque política não existia. Governamental. Você também está indo contra os deuses. Então isso dá mais poder para o faraó. E os egípcios, eles eram muito religiosos.
Sim. Você vê como essa relação também de poder, não só por uma questão da divisão desse poder, né? Mas por uma questão do poder da vida, você vê como isso se reflete na questão da morte, né? E como essa morte, ela é diferenciada tanto para faraós quanto para os, por exemplo, auxiliares de faraós, homens livres e escravos, né? Igual, os faraós, quando eles morriam, eles eram levados pela figura de Anúbis e Sete, então, que Anúbis era o deus que auxiliava a morte, e Sete era o deus da morte em si. E como que era feito essa mumificação, que não é tão famosa? Tirava todos os órgãos da pessoa pela boca e o cérebro pelo nariz e colocavam em um pote. Depois era passada uma série de produtos junto com a faixa e a pessoa era colocada num túmulo em pé e o pote com os órgãos ficava em frente aos túmulos. Por que isso? Porque a questão de você voltar e você engole os seus órgãos, tem a vida de novo e controla todo tipo de poder. Então você vê como para os egípcios a relação de poder está ligada a sempre ao retorno e tudo mais. E talvez isso até explique o porquê do retorno, né, também. Agora a gente vai ver que isso é um pouco diferente com os auxiliares dos faraós, com os homens livres e com os escravos, que eles simplesmente eram... não tinham seus órgãos retirados, e o que acontece? Por quê? Eles não tinham direito de voltar de novo para ter o seu poder, para ter poder. Então você vê como essas relações de status sociais interferem até mesmo na morte.
Sim, também na religião, né? Porque estamos olhando de um olhar religioso também.
Os agentes do Estado, né, que eram na verdade os auxiliares dos faraós, como que eles exerciam as suas atividades, né? O pessoal simplesmente eram ajudantes. Então o faraó, ele era uma figura em que ele fazia acordos e decisões com os outros impérios, como o romano, por exemplo, né? A gente vê isso, muito disso no tempo em que a Cleópatra ficou no poder, com a questão dos negócios e ampliação do território com Marco Antônio, tal, né? E até mesmo com Júlio César. E a gente vê muito disso em que a Cleópatra, ao mesmo tempo que ela exercia essas divisões, essas atividades, ela era um ser que funcionava como o quê? Como uma mulher que ficava somente em sua casa, tendo pessoas para fazer todas as atividades domésticas. Então, vamos supor, até de alimentação tinha pessoas que davam alimento para a figura do faraó, né? Ou para a figura da nossa faraoa aqui, né?
Faraoa, porra, faz faraó. Vale lembrar também que esses ajudantes do faraó, os auxiliares, eles também eram responsáveis pelos impostos, né? Porque havia a necessidade de se colher tributos dos homens livres e tal, para conseguir manter a qualidade de vida que os faraós eles tinham. Porque a gente tem que colocar também que os faraós eles não viviam da mesma maneira que os homens livres ou os agentes do Estado. Eles eram aqueles que mantinham mais riquezas, né?
E a questão dos homens livres e tudo mais, eles exerciam funções desde irrigadores, quanto coletores e até mesmo catador de merda. Então, né? Como a gente tinha falado antes, que não tinha concepção sanitária antes no Egito e tudo mais. Tal. E o que acontece? Já tinha a questão de moeda. Não era uma concepção de moeda que nem a gente vê, por exemplo, na fase da adoção das atividades mercantis. Mas não, eram moedas justamente para simbolizar o poder, para poder fazer estabelecer relações com os outros impérios e tudo mais. Tal. E o que acontece? Tinha também um valor que precisava ser dado para os faraós. Tal. E quem colhia esse valor eram os agentes e auxiliares dos faraós. Quem não conseguia pagar essa grana, e vamos dizer assim, entre muitas aspas, se tornava escravo. Tal. Como que eram essas moedas? Eram rodelas de tamanhos enormes, tal, muito maiores que a moeda que a gente conhece hoje, mas muitas vezes com o quê? Com diversos tipos de ferro e tudo mais que eram encontrados lá. E como que caminhava esse... era encontrado esse ferro? Cresce até hoje que é por contatos com outros lugares da África. Afinal, a gente sabe que a África ela é muito rica em metais.
Então. Sim, também tem a questão de que os egípcios eles não eram inertes, né, de todos os povos. Então, acredite-se que havia um comércio exterior, né, porque a produção agricultora... Pô, não, agricultora, essa palavra não existe, porra. A produção de agricultura mesmo, ela era feita em alta escala e eles acumulavam. É o que a gente chama de acúmulo primitivo de capital. Outro falando merda?
Não, aí seria anacrônico. A gente pode falar em acúmulo primitivo de capital só no período do mercantilismo. A gente pode falar em acúmulo primitivo de capital só a partir do século XV.
Então não é acúmulo. Eu falei merda, pra variar.
Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Então é um acúmulo de excedentes. É um termo mais bonito. Até
o que também explica também a questão de que o Egito, ele e faz parte da África. Tudo mais, é mais uma maneira da gente desmistificar essa visão.
Sim, sim. Como a Bia já tinha falado, o nome dela não é Sousa Naroli, é Bia também, não sei se eu já falei aqui hoje.
É Bia, gente, eu prefiro.
Havia uns escravos e eles eram realmente feitos assim. É diferente dos escravos que a gente vem pra conhecer, né? O escravo africano, negro. Apesar dos egípcios também serem escravos, passa em outra temporalidade. Não há comércio. Há comércio?
O quê? Você diz no Egito?
No Egito, não há comércio no Egito.
Não há relações comerciais.
Não há. O que acontece o cara tá devendo até o cu pro maluco. E o que acontece? Você não tem como pagar, então você vai trabalhar por esse maluco de graça. Então você vai ficar preso a esse cara até você quitar a sua dívida. E isso é escravidão, porque ele perde a sua liberdade. E isso poderia ser também de várias maneiras. Acredito eu que roubo também era... Não, roubo não. Ou era. Ou não era. Vamos deixar essa dúvida para vocês, meus caros. Pesquisem e deixem aí nos comentários. Então, pessoal, vamos dizer que fodeu geral. É, aconteceu uma tempestade e um dos... Digamos, uma das edificações do... Aí, eu vou ter que falar Estado Egípcio, não tem outro termo. Que termo que eu vou usar para simplificar?
Bom, gente...
Não existe. Então,
aí, no caso, você pode usar Estado Egípcio porque não entra numa, entra numa questão de local e não numa questão de poder.
É, então, beleza. O Estado Egípcio, digamos que fudeu, teve um ataque e destruiu uma edificação. Ou eles precisavam construir uma edificação ou qualquer coisa semelhante onde há uma grande necessidade de trabalhadores. O que, que eles faziam, minha cara Zanaroli? O que é o mais óbvio? Você pega todo mundo que você tem e manda trabalhar no chicote. A forma mais digna desse trabalho, né? Isso que a gente chama de modo de produção asiático. Onde tanto homens livres como os escravos eram obrigados a trabalhar perante o faraó, a figura de maior poder, que não é um estado, que eu ia falar estado de novo. Você vê, gente, é um erro da escola. Estado não existe. A gente aprende estado na escola, mas não é. Então não use. É feio. Deus castiga. Esses trabalhadores...
Olha,
eles...
eu tô pra deixar lá que se falar estado de novo, Satanás vai visitar.
Satanás sempre presente. Essas pessoas trabalhavam em prol do faraó e eram obrigadas mesmo, né? E isso pra qualquer coisa. Pra edificação de algum edifício ou pra alguma obra necessária... E a Bia tá rindo porque eu sou um cara muito bonito, daí...
Não, gente. Quando falaram de Satanás, eu lembrei do episódio do Chaves. Satanás! Onde está você, Satanás?
Ah, o nome do meu personagem de Skyrim é Satanás agora. Eu criei um novo. Você sabe que eu não consigo ficar com o personagem
sério?
Muito tempo.
Sério? Falando nisso, gente, a gente lança uma foto mais pra frente. Tem uma foto com um amigo nosso, o Matheus, que ele vai participar de... outros podcasts, ele é estudante de ciências sociais e tal, né? E é que ele tá. Ele se espantou com flash, só que ele ficou numa posição que parece quando o bonequinho do Skyrim morre.
Mas então é isso. É modo de produção asiático e é Skyrim. É na veia.
Gente, mas o Skyrim não se passa na Europa.
Foda-se, foda-se onde se passa, em que época se passa. Esse cara não existe. Esse cara é benção.
Ô, gente, mas vamos fazer assim, ó, lição de casa pra todo mundo. Joga Skyrim e tudo mais, porque é uma baita aula de início de Idade Média.
Sim, depois falaremos bastante de Skyrim no nosso programinha de Idade Média, que o Sirvini falou que vai participar, mas eu quero ver esse filho da puta participar mesmo com os historiadores na mesa. Te amo, Servini. Beijo, Servini.
Só uma coisa, quem é Servini?
É um dos membros do blog, mas você não precisa conhecer.
Servini, é o seguinte, eu não te conheço, mas um oi pra você.
É isso aí, mas não dá trela não, porque o Servini não dá moral. Ele é um gaúcho viado recalcado.
Nossa, Servini, não foi isso que eu quis dizer, não. Foi o garibinho.
Mas foi eu que disse isso mesmo. Vamos continuar logo essa merda.
Gente, como a gente tinha... falado um pouco antes sobre a questão da mitologia e como ela interferia na morte e tudo mais, a gente falou só de um dos exemplos mitológicos da questão da morte, né? Mas igual, tem outras concepções de mitológicas que a gente vê na representação de vários deuses, mas que estavam ligados com uma questão do poder. Ou seja, se você tinha, vai, entre aspas, uma revolta contra o poder, ou ofendesse a figura do faraó, você ofendia todos os deuses e tudo mais. Então a gente vê vários deuses como Hathor, Ra, né? Então como começou essa concepção? Ra é o deus do sol, tá, né? E aí, ele casou com a deusa da terra, que é...
Ah, não lembro nomes, não me faça lembrar nomes agora.
e tudo mais. Com a deusa da terra. Bom, agora eu não vou lembrar, tipo, por completo, mas enfim. A gente vai fazer isso com mais calma. E a gente pode até fazer um quadrinho depois pra colocar na nossa página. Tal, sobre a questão dos deuses egípcios. Eu fico devendo essa pra vocês, de verdade. Mas enfim, casou com a deusa da terra e tudo mais. E teve a filha que era a representação do ar, tal. Com a representação do ar, que era a fonte da vida e tudo mais, ela acabou indo de encontro com Sete. E Sete é o deus da morte e tudo mais. Nesse encontro, o que originou? Qual foi o pensamento que originou daí? Uma questão de que a vida e a morte, elas fazem parte de um ciclo.
Sim, porque aí foge da concepção de que, tipo, o Sete é malvado. Essa é uma concepção totalmente cristã que a gente tem, que, tipo, o bem é separado do mal, entendeu? Mas não, é uma coisa ambígua mesmo. Existe a vida e existe a morte, não tem como, né?
Sim.
Tem muitas religiões onde o deus da vida é o mesmo deus da morte, né?
Sim, e você vai ver isso na maioria das mitologias e das religiões africanas, que você vê que, tipo, bem e mal, vida e morte, na verdade, são dois lados em que você vai causando esse equilíbrio conforme o caminho que você vai seguindo. Não necessariamente o bom é uma coisa realmente boa e o mal é uma coisa realmente má, entendeu? Ou a vida seja completamente boa ou a morte seja completamente ruim.
Exatamente. Ouviu, Feliciano, seu filho da puta? África não conhecia a maldade, África não conhecia o demônio, tipo, de você ficar falando merda.
Verdade, Feliciano. Vai tomar no meio do seu cu, seu bosta, tudo mais. Entendeu? Porque eu não vou tomar bosta de pílula nenhuma pra consertar opinião sexual e porra nenhuma. Entendeu? De bem fé essas pílulas, nem vou falar onde.
É isso aí, professores revoltos da vida.
Comunistinhas.
Não, comunistinhas não. Professora comunistinha e professor...
Reformistinha.
Reformistinha, olha só. Vale a pena.
Bom, você não falou nada... Porque você sabe que eu tô certa.
Eu não, eu não sei de nada. Nem sei o que é reformismo. Nem sei o que é reformismo.
É professora anarquistinha.
sou.
Não, somos anarquistinhas.
Anarquistas, graças a Deus, né?
Isso, Zeregatai, onde você estiver, um beijo na sua bunda.
Então, pessoal, vale a pena lembrar que a religião... Ela é só uma forma diferente, assim, de se explicar as coisas, né? Não quer dizer que é uma mentira. E o ser humano sempre necessita de explicar as coisas. Então, a religião acaba surgindo disso. Então, tipo, o ser humano utiliza a lógica, tá certo. Mas o que ele sente, o que ele vê, o que ele cheira, o que ele peida, é o que ele sente... é o que ele sente primeiro. Então, o ser humano... Ele é muito mais sensitivo do que lógico.
Deus peidou, surgiu gariba.
Exatamente, eu sou o peido de Deus. Por isso que eu sou fedido, né? Enfim. Não, o peido de Deus deveria ser cheiroso. É lógico, se Deus é perfeito. Mas enfim, ó, fugindo do assunto. Esqueci o que eu ia falar.
Você já terminou de falar?
Não terminei, tinha mais alguma coisa.
Você tinha falado da questão da religião e do mito, que não é uma mentira.
Ah, então. E, por exemplo, existem deuses que são mais importantes do que outros. Isso a gente repara em todas as religiões e mitos. Por exemplo, o Ra é o deus do sol e é um dos deuses... Se eu não me engano, é o deus mais importante da...
É Mun-Ra.
Mun-Ra, não é Ra?
É Ra, mas você falou Ra.
Não, Mun-Ra é o cara lá do desenho. Pelos poderes... Não. É o inimigo de alguém, o Mun-Ra. É Ra.
Eu tô brincando.
Ah, que porra. Aí, ó, toda vez eu acho que eu tô errado, caralho.
Não, gente, foi só pra quebrar o gelo.
Então, Ra é o deus do sol e é o deus mais importante. Por que isso? Porque a sociedade egípcia vivia do sol, né? O sol era necessário por causa das plantações. E o sol é muito presente. A Zanaroli tá dando muita risada. Eu acho que eu tô falando muita merda. Fala. Critica. Fala.
Eu não tô rindo.
Não tá. Tá com um sorriso de orelha a orelha. Mas enfim. É isso aí. Ah, é o deus mais importante. Aí depois partimos pra todas as... Tudo mais que foi dito. Fiquei sem jeito agora, gente.
Bom, gente.
Acabou, né? Tem mais o que pra falar?
That's so fun. Isso é tudo, pessoal.
É isso aí.
A gente queria agradecer a atenção de vocês por mais essa oportunidade que Deus nos deu. E eu vou... Porque Deus disse, né, gente? Faça por onde que eu te ajudarei.
Então abre aí. A gente ganhou uma Bíblia, a gente tá aqui na faculdade, então a gente vai abrir um versículo e vai ler pra vocês.
Ó, e originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Nossa, isso daqui é muito egípcio, né? Gente, eu lembrei de um episódio aqui da Bíblia. Um episódio da Bíblia não, uma passagem da Bíblia. Em que Deus, ele matava... Quem que foi? Foi mal...
Você sabe que se Deus existir mesmo, a gente tá na merda, né, mano? Você fica zoando aí, você fica falando coisa que você não gosta.
Quem que tinha cortado a cabeça dos cordeiros e passado o sangue na porta?
Os egípcios, os hebreus. Por causa de Moisés, o troll.
Sim.
O troll chegou lá no Egito. Chegou lá, não, você vai liberar todo mundo que trabalha pra você, seu filho da puta. Como assim, cara? E as pessoas que vivem aqui e o modo de produção asiático, o que a gente vai fazer dessa porra? Não, porque senão Deus vai fuder o cu de vocês. E foi o que Deus fez.
Peraí, modo de produção asiático?
É, os escravos. Ele queria que libertassem os hebreus, os escravos. Estou falando merda?
Caramba.
Tá bom, enfim, falei merda.
Não, gente, o modo de produção asiático interferiu no modo de produção egípcio.
Sim, sim. Mas vamos terminar logo, porque já estendeu.
Mas você já terminou.
Não terminou, a gente está encerrando agora. Fala tchau para eles.
Ah, mas eu não tinha falado tchau.
Fala de novo.
Gente, eu queria desejar uma boa noite a todos vocês. Entendeu?
E se eles estiverem escutando isso de dia?
Olha, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde.
Sim, sim.
E agora eu vou tomar meu corote, que eu ganho mais.
Vamos lá, corote, derby e mantendo JP na pegada. Falou, gente, é isso aí. Alguma dúvida? Esse é um dos problemas de podcast educativo, né? Porque não dá pra vocês perguntarem assim na lata e a gente explicar. Então deixem aí nos comentários que a gente explica pra vocês no próximo programa ou nos próprios comentários, ou a gente vai cagar porque vocês falarem, porque, como vocês sabem, vocês não importam. Então, beijo no cu de vocês.
Não, gente, não é que vocês não se importam, não. Quer dizer, que vocês não são importantes pra nós. Porque o que acontece? Se vocês não fossem importantes, nós não estaríamos fazendo esse podcast pra vocês. Agora, tipo, gente, sem brincadeira. Mesmo, a gente tá zoando aqui porque somos dois palhaços e tal. Mas esse podcast justamente é pra ajudar, não é pra vocês descartarem a escola. Tudo mais, mas é justamente para quebrar muitas concepções que a escola pública ou até mesmo a escola particular passa para vocês. E tudo mais, que muitas vezes a gente acaba aprendendo errado por conta de um ensino que ele é totalmente controlador e não para nós aprendermos mesmo. Então esse é o nosso objetivo, é facilitar o caminho do ensino e tudo mais. A vocês, é claro, me ensino a parte e tal. Mas é isso aí, gente.
Aleluia, beijo, irmãos.
Beijo na bunda de vocês e até mais.
Até mais, gente. Falou, tchau, tchau. Se cuidem. Beijo.
Surprise, motherfucker!